Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Na ponta dos dedos!
Amigos do Sport TV e do GE, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast Na Ponta dos Dedos, a edição de número 179, a 31ª dessa quinta temporada. Estou aqui com o Luciano Burti, a gente vai falar bastante da etapa desse fim de semana da Stock Car, que vai ser disputada lá no Velocità, etapa decisiva, antepenúltima etapa da temporada, depois dela Cascavel e a decisão em Interlagos, é a penúltima etapa antes dos descartes, né? Então é uma etapa importantíssima aí para o campeonato e, claro, da Fórmula 1, que no final de semana passado teve grande prêmio dos Estados Unidos, teve polêmica, inclusive, depois da corrida, e no próximo fim de semana tem o grande prêmio da Cidade do México. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma vez ao podcast Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa, tudo bem? Tamo junto mais uma vez. Fórmula 1 deu o que falar, né? Tinha tudo para ser uma corrida... foi uma corrida... E foi até o final para saber quem ia vencer, por mais que teve aquele certo domínio Verstappen. Mas aí depois que acabou a prova, desclassificação, enfim, coisas para conversar. Além do que, vamos falar também sobre Stock Car, porque nesse final de semana a gente tem a etapa do Velocità.
Então vamos colocar o nosso convidado aí na tela, vamos chamar o nosso convidado para o programa, Gianluca Petecoff, melhor estreante da temporada até agora, o melhor desde 2006 com 75% do campeonato, né? Está na sétima posição do... nesse momento na temporada, vai disputar de novo a etapa do Velocità, onde ele fez o primeiro pódio dele na Stock Car na carreira, né, com o segundo lugar na primeira corrida da etapa lá no início desse ano, e está correndo na equipe full-time, vem fazendo uma grande temporada, uma grande arrancada desde a etapa de Interlagos lá no início da temporada. Tudo bem, Gianluca? Queria primeiro que você falasse sobre essa grande temporada que você está fazendo, tua primeira temporada completa, e já figurando entre os 10 primeiros, disputando ali pódio, vitória. Como é que você está vendo esse teu primeiro ano?
Fala, Rafa. Fala, Luciano. Prazer estar com vocês aqui de novo. E para nós, né, tem sido uma temporada muito boa. Um início difícil, mas a partir da terceira etapa ali, a gente começou a encontrar o nosso caminho. E especialmente essas últimas 4 ou 5 etapas têm sido muito fortes. Agora na Argentina a gente conquistou o nosso terceiro pódio em 4 corridas, colamos ali de vez nos primeiros do campeonato. O Gabriel na frente ainda com um gap um pouco maior, mas do segundo para trás ali tá tudo muito, muito próximo. Mas o nosso objetivo segue sendo crescer cada vez mais dentro dessa categoria que é tão competitiva. Tem muitos veteranos ali, acho que do top 10 ali só tem macaco velho. Então vamos procurar continuar esse crescimento e claro, vai ser especial voltar agora para o Velocità, onde eu conquistei meu primeiro pódio. Foi uma etapa excelente para nós, quem sabe a gente consegue melhorar ainda mais esse resultado.
Luciano, até aproveitando para te botar na conversa, acho que você teve uma trajetória não tão parecida, que você chegou à Fórmula 1, ficou algum tempo por lá, como piloto de teste, inclusive da Ferrari, durante vários anos, mas o Gian vem da Europa, dos monopostos, nunca tinha andado em carro de turismo, chega aqui na Stock Car, disputa algumas corridinhas no ano passado, se não me engano 3 ou 4, e esse ano faz a primeira temporada completa e já consegue uma boa adaptação. Que você acha que ajudou no Gianluca para conseguir essa adaptação tão rápida à categoria, sendo que são carros completamente diferentes e todo mundo fala que esse Stock Car é um carro difícil de se adaptar para quem sai dos monopostos?
O Rafa, até consigo, vamos dizer assim, responder até um pouco a pergunta por ele, mas vou deixar que obviamente ele responda. E aí até, Gianluca, para você saber, eu tinha falado para o Rafa já que semana passada eu cruzei com o Vicente, né, que é responsável pelo seu patrocínio, na ciclovia, ele pedala também, a gente se cruza às vezes, e falei bem de você, né, falei sobre você, que você tem ido muito bem, e realmente, cara, você tem sido um destaque aí, das últimas etapas, mesmo não vencendo ainda, eu te considero destaque, né, e aí o Vicente falou isso mais ou menos o que o Rafa tá falando, falou, cara, o legal dele é que ele tem uma formação de piloto lá na Europa, e eu falo isso, até com um pouquinho de pena de realmente quem não tem essa oportunidade de ter formação apenas aqui no Brasil, e infelizmente a gente não está no mesmo nível técnico, né? A gente tem que assumir isso. Então, Você foi um dos caras que foi para fora, quero que você conte um pouco sobre isso, o que, que isso, na verdade, trouxe, o que, que você ganhou com isso, porque quando a gente fala, as pessoas não sabem exatamente o que a gente está falando. E também posso te dizer que eu elogio nesse sentido, porque eu falo, meu DNA é de automobilismo europeu, mas alguns pilotos foram para fora e não pegaram essa experiência, não pegaram essa metodologia, na verdade, né, de trabalho que eles têm lá. Então, segundo o próprio Vinícius, você tem se destacado pela maneira que você trabalha, pela maneira que você tem, que você atua durante o final de semana, não só dentro do carro, mas fora do carro também. Então, queria ouvir de você, se você concorda com isso, o que você traz, então, dessa bagagem. E aí também, Rafa, falando sobre o Stock Car, vou deixar ele responder também, tá? Por isso que eu não quero falar muito. Mas isso, cara, varia um pouco de piloto para piloto. Tem pilotos que vêm do Fórmula, como é o caso do Gianluca, como foi o meu caso, que pegam a mão rápido porque tem mais ou menos o jeito do negócio, e tem outros que realmente tem muita dificuldade por ser um carro que mexe muito. A grande dificuldade para quem vem do Fórmula, que são carros muito duros, né? Ali rente ao chão, vai para um turismo e tal, cara, o carro mexe muito, o carro tem muito curso de suspensão, e isso é meio desconfortável às vezes. Mas enfim, tô falando demais. Diz aí você, Gianluca, o que você destaca, então, dessa questão de quem foi para a Europa, e se você realmente usa isso, se você tem consciência que você usa isso, e fala um pouquinho, então, de como foi essa adaptação sua ao Stock Car.
Ah, você sabe melhor do que quase todo mundo, Luciano, a diferença que existe entre o automobilismo lá e o automobilismo aqui. Mas eu digo, né, para mim o que eu mais trouxe de valor lá do meu tempo na Europa foi a maneira de trabalhar. Lá eles sempre requerem um profissionalismo muito, muito grande, né, um nível de trabalho muito alto, desde as categorias de base, aliás, desde o kart. Eu lembro, sim, quando eu comecei a correr na Europa, ainda no kart, era uma diferença muito grande. A equipe cobrando, a equipe te tornando um piloto ali um pouco mais profissional, um pouco mais responsável pelo acerto, enfim, o trabalho inteiro. E claro, a minha formação no automobilismo, começando lá na Fórmula 4, foi sempre na Europa. Então, tem algumas pequenas coisas que eu aprendi lá, que eu carrego até hoje. E o que me ajudou muito também na Stock Car, especialmente esse ano, quando comecei a trabalhar com ele diretamente, é que o meu engenheiro, que é o Felipe Vargas, muitos de vocês conhecem, acompanhou a carreira inteira do Nelsinho lá na Europa, ele também trabalha de uma maneira muito europeia, vai. Então, os métodos, a sequência do trabalho, todo o processo ali no final de semana, a gente tem uma mentalidade muito parecida em relação a isso, e acho que é por isso que deu tão certo, vem dando tão certo. Até no início da temporada, quando a gente cruzou alguns momentos difíceis, a gente lidou com eles de uma maneira bem profissional, bem direta ali, não se perdeu na bagunça ali. Às vezes tem algumas histórias, alguns mitos ali do porquê que não tá andando, que é fácil de você bagunçar a cabeça, mas a gente se manteve no chão e foi atrás dos resultados. Então, isso para mim tem sido muito importante nessa adaptação. E claro, o carro é algo completamente diferente. Eu acho que eu tive que esquecer um pouco dos conceitos que eu aprendi lá nas categorias de Fórmula quando eu vim para cá. Eu falo que é um carro que você tem que guiar com muita paciência, né? Você tem que perder um pouco daquela mania de guiar com instinto, de querer frear mais dentro, de querer entrar mais rápido nas curvas. E aí dar um passinho para trás, entender como o carro funciona, ter um pouco de paciência e aí buscar o tempo de uma outra forma. Mas eu fico feliz de ver que a gente vem melhorando cada vez mais. Ainda tenho muita coisa para aprender, eu sou um novato na categoria. Muitos dos caras que correm lá hoje são caras que eu cresci assistindo, inclusive você, Luciano, tanto na época da Fórmula 1, acho que ainda não, eu era um pouco novinho. Mas depois na Stock, com certeza. Então vamos seguir essa sequência aí, e claro, buscar essa primeira vitória que está batendo na trave aí algumas etapas.
Muito legal, até para completar, Rafa, tá batendo na trave sim, né, porque os seus pódios não foram por acaso, né, não foi que um quebrou, o outro teve problema, cara, isso também acontece, mas foram pódios que você largou lá na frente, que você conquistou, então tá batendo na trave sim. E uma coisa legal também, até para falar um pouquinho do Felipe Vargas, tá, que você destaca como um dos motivos de vocês estarem andando bem, né, como equipe, É, eu lembro quando o Felipe estava entrando na Stock, né? Ele veio junto com o Nelsinho, na verdade. O Nelsinho veio fazer corrida de convidado, o Vargas vinha junto. E, cara, ele era um cara que eu conhecia. Conheci ele pouco, na verdade, assim, pessoalmente. Mas conheci ele desde um treino que eu fiz na Fórmula 3, 2001. Foi quando eu tive um acidente muito forte na Fórmula 1, que eu quase morri. E depois, primeira vez que eu fui guiar um carro para saber se eu tava, tipo, direita vai para direita, esquerda vira para esquerda, né? Para saber se eu sabia fazer o negócio ainda. Eu andei no carro do Amir, lá em Brasília. E o Felipe tava lá, na equipe ainda. Então, sei que é um cara super bom, um cara dedicado, que nem você falou. Tem também muita experiência na Europa com o Nelsinho. E vejo que o sucesso tá muito aí, tá? Vocês deram o tal do match, né? Ele como engenheiro, você como piloto, com essa cultura lá de fora. Então, vocês somaram aí forças. E se fosse o contrário, ficaria um pouco difícil. Às vezes, né? Ele com a experiência dele, mas com um piloto que não passou pela Europa e vice-versa. Então, tem uma somatória, não é à toa isso. Faço o possível para não deixar ninguém roubar ele. Para vocês continuarem. Porque, cara, seu ano está muito forte, mas você sabe que automobilismo é assim, né? As coisas são construídas e, teoricamente, no ano que vem será um ano melhor ainda para você. Então, manda ver, porque o caminho tá no caminho certo, né? Com certeza tá.
E aproveitando até, a gente tem as imagens lá da primeira etapa do Velocitar, né, em que foi quando o Gianluca, a gente tá vendo ele largando na terceira posição, foi quando ele foi, inclusive, pela primeira vez ao Q3, né, na Stock Car, né, a última fase do treino classificatório, quando os seis melhores disputam ali a pole position. E foi coincidentemente, Gianluca, quando a gente teve a estreia desses pneus novos da Hankook, né? Quando teve aquela resolução do problema do incêndio lá na fábrica na Coreia do Sul, e os lotes novos dos pneus chegaram, e é uma especificação diferente do pneu que era usado até o início da temporada. Também o Velocitar, na primeira vez que a Stock Car corria lá com boa parte da pista reasfaltada, um asfalto novo, e você, inclusive, na sexta-feira e no sábado pela manhã, chegou a bater o recorde da pista duas vezes, né? Como é que foi chegar lá, sentar nesse carro, pegar esse pneu, e como é que está o trabalho para essa etapa, né? Já que é o Velocitar, e pelo que eu vi na previsão do tempo, as condições de tempo, né, de clima, de temperatura, devem ser bem parecidas com aquelas que vocês enfrentaram lá na primeira etapa.
A gente conseguiu se adaptar muito bem, Rafa, com esse novo pneu. Claro, são diferenças pequenas, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente conseguiu achar uma sequência de trabalho ali, um acerto do carro muito bom, tem funcionado muito bem recentemente. Agora de novo na Argentina, a gente quase fez a pole, faltou um pelinho ali, o Felipe fez uma baita volta também, mas feliz de ver que a gente conseguiu evoluir. A classificação era um dos meus pontos fracos, eu não, mesmo com algumas corridas de ótima performance, eu não vinha conseguindo extrair o máximo na classificação, e eu acho que recentemente eu tenho conseguido buscar isso, então fico feliz. E o Velocitar é a melhor pista, acho, para você explorar, né, o acerto do carro, ou explorar, buscar o limite com um novo pneu, como foi o caso dessa etapa aí, porque é uma pista que você tem um pouco de tudo, né? Uma pista muito técnica, realmente. Às vezes é um pouco clichê falar que a pista é técnica, mas é uma pista técnica porque você tem que realmente trabalhar ali a volta inteira, né? Você tem sequências de curva, você não tem retas muito grandes para descansar, para resfriar os pneus. Então, fico feliz que, especialmente lá, que foi uma pista que eu sofri ano passado, eu consegui chegar e ter uma performance forte dessa vez. E agora, claro, a gente vai tentar melhorar cada vez mais, né? Acho que o conjunto nosso está bem encaixado, a gente está muito consistente, a gente não precisa chegar no final de semana esperando ali um milagre para ver se vai funcionar. A gente sabe que vai funcionar por conta desse trabalho que a gente vem fazendo. Também não é porque a gente é melhor que ninguém ou enfim, a gente merece estar lá na frente. A gente merece por conta do trabalho. Então, por isso que eu fico feliz. Vamos para mais uma etapa e de novo, cada final de semana a gente começa do zero e constrói até o resultado que a gente quer.
E até antes de passar para o Luciano, tô pegando aqui a programação, na sexta-feira vocês vão ter o shakedown de novo, né? 15 minutos para cada grupo. e o treino livre de meia hora. Você também vai ter atividade de Hulk de novo, né? Você vai andar mais meia hora no treino de estreante ou não? Já perdeu esse benefício ou ainda tem esse benefício de andar mais meia hora na sexta-feira, Gianluca?
Não, felizmente ainda tenho. Acho que esse vai ser o último treino de Hulk da temporada. E mudou um pouquinho a programação, porque voltando da Argentina, os caminhões acabaram ficando parados bastante tempo lá na fronteira. Até algumas equipes estão na correria, inclusive full time, para deixar tudo pronto, fazer revisão nos carros para o Velocitar. Então a gente tem umas atividades um pouco mais tarde na sexta-feira, o shakedown que geralmente é de manhã, dessa vez vai ser às 2 da tarde, mais um treino, o primeiro treino livre na sexta mesmo. E aí sábado de manhã temos esse treino de Hulk logo pela manhã, o segundo treino livre e aí a classificação. Então, claro, vai ser uma baita oportunidade também de conferir aqueles últimos detalhes do carro antes do segundo treino e da classificação. E vai estar bem quente, viu? Eu estava olhando a programação, de novo, previsão aí dos 30 graus para cima aí durante os dias. Então, para a gente talvez não vai ser tão tranquilo dentro do carro, mas vamos lidar com isso aí da melhor maneira.
Final de semana passado teve etapa do TCR lá no Velocitar e todo mundo reclamou bastante do calor, inclusive.
Cara, quer andar de carro de turismo, acostuma, porque não tem o que fazer. Já falei, já passei sufoco. Certeza que o Gianluca já passou também, então faz parte do jogo, né, cara? E é o tipo da situação que a gente tenta falar, pô, vou me preparar fisicamente. Você pode, o preparo físico sempre ajuda, né? Fazer o corpo a trabalhar em alta temperatura, mas tem um limite. Em qualquer treino físico, você não consegue chegar à temperatura, colocar teu corpo a um estresse de temperatura que nem alcança, às vezes, dentro do carro da Stock. Então, é sofrido mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. E eu vou te falar, cara, você ainda tendo esse treino de rookie aí, deve ter muita gente brava já, porque fala, pô, cara, de rookie já não tem mais nada, cara, é só a idade mesmo. Isso, tá obviamente andando bem. Que nem você falou, né, a full time lá tá preparando os carros e tal. Eu acho que eu já perguntei a mesma coisa pra você da última vez que a gente conversou aqui no podcast, mas eu vou mais ou menos repetir, né, porque eu tive, e aí não é uma crítica não, cara, é pra ver a construção que vocês tiveram, né? Eu tive na equipe lá da Full Time, se não me engano, acho que foi no primeiro ano que ela teve a equipe B, vou chamar assim. E a equipe B na época, cara, coitado de nós, entendeu? Não tinha... A equipe A já era muito boa, era com o Marquinhos, Marcos Gomes e o Kodair, eu acho, né? Kodair não, desculpa. E o Xandinho, Marquinhos e o Xandinho. E a gente se lascou e por muitos anos a equipe B nunca teve resultado. A grande verdade é essa. Começou a ter resultados faz pouco tempo. Isso, no que eu tô falando, foi algo que quando vocês, né, você, seu patrocinador, quando vocês negociaram com o Maurício, foi algo que foi discutido a respeito ou não? Vocês deram... Que também a gente depende de sorte, cara. De sorte de a equipe ter se estruturado aos pouquinhos, né? Cada ano que passou melhorou um pouco, melhorou até chegar no nível que tá. Foi uma coisa que vocês também percebiam, que vocês conversaram a respeito ou não, ou simplesmente foi por acaso, porque a gente viu o Rubinho ali ganhando 2 campeonatos, né, na equipe principal, e a equipe B muitas vezes não tendo nem pódio, né? Já vi ótimos pilotos passando lá e não tendo resultados. Tô falando algo que é desconhecido para você ou não, vocês prestaram atenção e conversaram com o Maurício a respeito disso?
Não, não foi um ponto de discussão quando a gente negociou. Eu já estava presente na equipe o ano passado, inclusive dividi garagem com o Rubens nas etapas que eu fiz. Mas eu não sei se isso mudou ao longo do tempo, mas pelo menos do ano passado para cá, que foi quando eu entrei na Stock direto lá na full time, eu sempre me senti bastante confortável lá dentro, né? A dinâmica do trabalho acaba sendo uma só. Esse ano, ainda com 5 carros, a gente consegue compartilhar muita coisa. E também eu tenho uma ótima referência direta no box comigo, que é o Matias, que é um baita cara, um dos maiores nomes da história do turismo lá na Argentina. Brigou pelo título ano passado, agora voltou na equipe e tem sido muito rápido. Então, acho que no trabalho ali acaba não sendo algo que eu presto atenção. Como eu já disse antes, é lógico que quando você tem um piloto do calibre do Rubens na equipe precisa sim ter uma atenção e um trabalho ali realmente para disputar o título com ele, assim como foi em praticamente todas as temporadas que ele fez até agora. Mas para mim é uma boa oportunidade ter ele dentro da equipe, ver como ele trabalha, um cara que ficou muitos e muitos anos na Fórmula 1, recordista de corrida aí por muito tempo. Então poder absorver esse conhecimento ali na categoria para acelerar o meu processo de adaptação tem sido muito bom e eu fico feliz de ver que esse ano a gente, especialmente nas últimas etapas agora, a gente vem muito de igual para igual, tanto eu em comparação ao Rubens, ao próprio Matias, o Dudu, que vem tendo ótimos resultados também. Então, acho que para esse ano, pelo menos, eu posso dizer com tranquilidade que não houve essa diferença de performance ou de trabalho entre as equipes e a gente tá trabalhando de uma forma bastante unida lá dentro.
É legal até para completar também, Rafa, duas coisas aí, tá? Eu perguntei, obviamente, já sabendo que a sua equipe é muito boa, não é à toa que você e o Matias estão andando sempre lá na frente, então não tenho dúvida. Mas acho que talvez o ponto aí de virada em relação a isso que eu perguntei foi justamente no ano, não vou lembrar, não sou bom de memória nesse sentido, mas foi o ano que o Ricardo Maurício mesmo andou lá uma temporada inteira e conseguiu um pódio suado numa corrida 2, assim. Acho que foi até se bobear no Velocitar mesmo, tá? E aí saiu de lá e no ano seguinte foi campeão pela equipe RC. Acho que ali foi uma referência muito forte que o Maurício, e aí mérito dele, mérito da equipe, de ter investido mais em todos os sentidos na equipe 2, vamos chamar assim. E desde então, realmente, eu lembro do Rafa Suzuki, o próprio Matias, andando muito bem na equipe, e agora vocês estão no melhor momento dessa equipe. Então, é mérito de todos aí, mas a equipe, sem dúvida, fez o trabalho. E outra coisa que você falou, cara, sobre o Rubens, e aí eu vou dividir alguma opinião minha, que você, né, como companheiro aí do Rubens, então, você sabe muito bem o que eu tô falando. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente viu, né, por muito tempo, aquelas piadas bem bobas, pra falar a verdade, sobre o Rubinho, aqueles apelidos, tal do Pertinella, aquelas coisas todas, e eu falo, tá, não falo como... Ah, vou falar bem do meu amigo, vou defender ele. Vou falar o que eu acho, tá? Eu conheci, obviamente, muito piloto bom durante minha carreira. De todos os níveis. E, obviamente, quando chega a Fórmula 1, você tem lá, cara... Não tem um cara lá que não seja bom, mas tem alguns que são muito especiais, né? Então, eu conheci alguns e eu falo com todas... Com muita certeza, na verdade. O Rubinho é, sim, um dos melhores pilotos que eu conheci durante toda a minha carreira. Então, você tem, sim, cara, um baita de um privilégio de estar dividindo a equipe com ele. E você sabe o que eu tô falando, então, obviamente, hoje ele é o veinho da categoria, né? Não tá na fase de ouro dele, porque isso, com a idade, todo mundo, tal do morro abaixo, é normal. Mas, cara, ele é um cara que, com 50 anos, acabou de ser campeão da Stock Car novamente. Então, é muito bom você ter essa oportunidade, porque mesmo eu não sendo exatamente um companheiro de equipe, tudo bem que a gente trabalhou 3 anos juntos lá na Ferrari, eu era piloto de teste, mas não era um trabalho no dia a dia juntos, a gente não guiava juntos, né? Eu, enfim, estava guiando quando eles não podiam pilotar. Mas, cara, sem dúvida o Rubinho é, sim, um dos melhores pilotos que eu conheci no automobilismo. Então, legal demais você também ter essa oportunidade e também a sua opinião faz todo sentido para mim, tá?
Não, com certeza, um baita respeito ali. Alguns grandes nomes, né, lá dentro da Full Time, o Tony não deixa de ser uma referência também.
Lógico.
Que conquistou nos Estados Unidos, o próprio Matias, são caras que tiveram a carreira que tiveram por alguma razão, né? Então poder assistir ali o dia a dia de trabalho. E aí, falando das equipes, eu lembrei agora que, inclusive, interessante, a gente tá, a equipe minha do Matias, né, que no campeonato de equipes conta sempre os dois carros, né? E aí, no caso, sou eu e o Matias. E a gente está em terceiro agora nesse campeonato, na frente do outro box. Então, legal ver que esse trabalho tem sido muito bem feito. O Matias, infelizmente, perdeu algumas etapas, vai perder agora no Velocidade de novo, por conta do conflito com o TC. Mas a gente tá se mantendo forte ali. Quem sabe no final do ano a gente não briga por esse campeonato das equipes aí.
Muito legal, muito legal.
Aliás, você falou da mudança da programação, o Gianluca. Eu peguei aqui, eu já consegui aqui a programação enquanto você estava falando. Sexta-feira, 2h10, o Shakedown. 3h55 da tarde, o treino livre 1. No sábado de manhã, 8 da manhã, vai ter que acordar cedo, o treino de Hulk, o treino de estreante. Depois, 9h10, o treino livre 2 e a 1h a classificação que você assiste ao vivo aqui na tela do Sport TV 2. Aliás, programação especial, daqui a pouco a gente passa aqui tudo que a gente vai mostrar no fim de semana. Tem Stock Series também lá no Velocitar, então programação completa da Stock Car nesse fim de semana na tela dos canais Sport TV. Você falou da tua equipe, né? Você tem lá o Rubinho, né? O Luciano já falou bastante do Rubinho, não preciso nem passar o currículo, né, extenso que o Rubens Barrichello tem no automobilismo. Você correu agora com o Matias e viveu, né, a idolatria que o Matias tem lá na Argentina, né, na última etapa lá em Buenos Aires. Você também tem o Dudu, que é um piloto mais ou menos da mesma geração que você, e que também andou muito bem na última etapa do Velocitar, pena que acabou sofrendo um acidente na corrida que não teve nem a culpa dele ali, né? Foi atingido pelo Atila numa disputa de posições ali, que também não foi culpa do Atila, né? Foi um outro acidente que acabou colhendo os dois. E você também tem vários pilotos ali dentro de uma equipe, vários pilotos experientes, e o Tony Canaan, que agora é chefe de equipe, diretor de esportivo da McLaren na Fórmula Indy, né? Também dirigente, né? Até para trazer a notícia aqui também dentro do podcast na ponta dos dedos. Falando especificamente do Matias, que foi a última, da onde a gente veio, da última etapa lá em Buenos Aires. Como é que foi a experiência na Argentina e ver a experiência do Matias como ídolo lá na Argentina? Como é que foi para você lá conviver e viver com o Matias dentro da equipe naquele fim de semana em Buenos Aires?
Ah, cara, imediatamente quando eu cheguei lá eu percebi o tamanho do nome Matias Rossi dentro do automobilismo na Argentina. Até, por exemplo, eu pegava um Uber para ir jantar, alguma coisa assim, eu comentava da corrida e aí mais de um comentou para mim: a categoria brasileira que corre o Matias Rossi, o míssil, é ele mesmo. Então, pô, realmente um cara muito conhecido. Foi a minha primeira vez na Argentina, nunca tinha ido para correr ou passear, nada disso. E adorei, foi uma experiência muito legal. Na quinta-feira lá a gente teve a tour dos pilotos, demos uma volta na cidade, conhecemos ali os principais pontos turísticos e estava junto do Matias ali também. E lógico, na pista foi fácil de ver assim o quanto o público adora corrida, e é legal de ver o quanto eles gostam das corridas locais. Aqui no Brasil, às vezes, a gente vê uma grande diferença entre público da Fórmula 1 e público da Stock Car, por exemplo. Claro que tem crescido muito, a gente vê a pista cheia, a visitação cheia o tempo inteiro, mas ainda existe uma grande diferença. E lá na Argentina, o pessoal é apaixonado pelas categorias de lá, pelo TC, TC2000, enfim. E quando a gente chegou lá, fomos tratados super bem. Tinha o TC2000 correndo lá no final de semana, nos 200 quilômetros. E aí, claro, depois da nossa corrida, o Matias venceu a corrida 2, eu tive meu pódio na corrida 1. A gente foi pro pódio junto e cara, era um mar de gente assim, gritando o nome dele, e dá para ver quanto o pessoal idolatra. Mas não só para ele, né? Para todo mundo, o pessoal torcendo. Aí a gente tinha um corredor assim que a gente passava para chegar até o pódio, o pessoal com a mão estendida assim, realmente apaixonados pelo automobilismo. Isso é muito legal de ver, muito, muito legal de ver. Espero que aqui no Brasil cresça cada vez mais, a gente tenha um acompanhamento cada vez maior da nossa categoria.
Isso a gente falou bastante, né, Luciano, nos últimos programas, né? A gente abordou bastante o tema Argentina. Inclusive eu fiz na última transmissão do Quali, da Stock Car, o quadro do voando baixo que eu tenho nas transmissões da categoria foi sobre o automobilismo argentino. Você tem história lá na Argentina, quer dizer, se a gente pudesse, né, importar alguma coisa do automobilismo argentino, talvez essa paixão, né, do público de lá, né, do público portenho, talvez fosse uma coisa boa para trazer para cá, né?
Você viu que legal, né, Rafa? O Gianluca basicamente repetiu o que a gente falou no podcast, né, sobre a etapa da Argentina. Ele basicamente repetiu, e ele nunca tinha ido para lá, quer dizer, ele viveu isso que a gente narrou, né, cara, da paixão do argentino pelo automobilismo, da maneira que eles torcem. E Gianluca, o que eu falei foi uma torcida mais técnica, né? Não é aquela... não são aqueles que vão para a arquibancada pelo entretenimento apenas. E nada contra quem vai pelo entretenimento. Aliás, afinal de contas, o automobilismo é também um entretenimento, né? Mas eu digo que eles têm um pouco aquela pegada europeia, de um olhar mais técnico, de torcer para um piloto, porque acha o cara melhor por X motivo, ou não, às vezes, de repente, ele pode nem torcer para um piloto especificamente, mas ele quer ver corrida de carro, ou seja, tem um olhar técnico, né? Não depende de ter alguém para torcer. De repente, o cara gosta de ver corrida de carro. Então, eu achei muito legal isso, e isso acaba... É mais ou menos, né, o futebol aqui no Brasil, mais ou menos o futebol no Brasil. Lá o futebol deles, na verdade, é muito grande também. Hoje em dia, infelizmente, até mais forte que o nosso, a grande verdade é essa. Mas o automobilismo é diferente, cara. Eles têm realmente uma visão de corrida, eles têm uma paixão pelo negócio. Você vê que são pessoas, não sei se aconteceu dessa vez, tá? Que chegam muito cedo no autódromo para ver todas as corridas, não somente a categoria principal, né? Então, geralmente aqui no estoque é, né? Pô, vai ter estoque. E, de novo, não é crítica, não, é só fato. Os caras chegam para ver estoque, mas se tiver lá a Series antes, etc. Às vezes está com a arquibancada vazia, né? Então o argentino chega cedo, quer ver corrida de carro, independentemente da categoria. Então, legal, legal você estar também falando, porque tá meio que tá chamado lá copy-paste, né? Copiar e colar do que a gente conversou. E vamos ver, cara, se a gente puder, como é que a gente pode importar algumas coisas, né, Rafa? Tua pergunta. Eu acho que o fato de ter o Matias, por exemplo, na categoria ajuda. Eu acho que a estoque para lá e as imagens mostrarem algumas questões aí de como o povo lá se comporta, de como a estoque é recebida, isso também ajuda. Mas é uma coisa cultural, cara. Assim, vai mudar? Difícil, né? Difícil, é muito cultural. Eu acho que o que o brasileiro tem que, na verdade, talvez, eu não vou chamar de mudar, vou chamar de evoluir em relação a qualquer esporte. É mudar um pouco a visão de não ter somente aquela visão de torcer pela vitória de um brasileiro, e passar a entender do esporte em si, para ver qual esporte você gosta. Pode ser automobilismo, pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser bote, pode ser boliche, o que for, cara. Mas não pode continuar assim, não é que não pode, não deveria continuar naquela época. Pô, eu gosto de tênis, por quê? Porque tem um tal de Guga jogando. Ah, eu gosto de natação, ah, tem um tal de Cielo nadando. Né? Eu gosto de futebol, porque futebol é futebol, é diferente, mas... Ah, gostava, quantos vocês já escutaram? Ah, assistia a Fórmula 1 na época que tinha o Senna. Não, nada contra, né? Não é, de novo, vou repetir, não é uma crítica, mas não é também uma maneira que você consegue ter conhecimento de algo, de um esporte, que uma vez que você tem conhecimento, vai mais a fundo, começa a entender um pouco da parte técnica, aí sim você se apaixona por um negócio diferente, que você passa a acompanhar de uma maneira diferente. Então, se isso vai mudar, não sei, mas seria muito legal do Brasil evoluir nesse sentido.
E até para complementar isso que você falou, Luciano, mesmo no futebol, né? Não tem essa questão do... Mas o cara torce pro time dele, às vezes não gosta nem de futebol, só assiste o jogo do time dele, só torce pro time dele, tem essa ligação com o time, não com o esporte em si. Para a gente encerrar o assunto de tocar, vamos colocar na tela aí a classificação do campeonato antes da etapa do Velocitar, antes da segunda etapa do Velocitar na temporada. Tá aí, a gente tem na liderança o Gabriel Casagrande com 248 pontos, sem os descartes, obviamente. O Binho em segundo com 227, Thiago Camilo 216, o Rafa Suzuki 207, Zonta 205, Fraga 202, o Gianluca com 201, o Daniel Serra 191, Gui Salas 184 e o César Ramos 168, são os 10 primeiros colocados. A gente vai ter os descartes dos quatro piores resultados da temporada ao fim da penúltima etapa do campeonato, para a gente chegar a Interlagos na decisão do campeonato lá em dezembro, já sabendo o que cada piloto precisa para decidir o título. E o Gianluca, nesse momento, estaria na disputa pelos descartes. A gente já tem aqui uma prévia dos descartes, né? E nesse momento, ele estaria dentro dos pilotos com chance de título se o campeonato terminasse agora, se os descartes fossem efetuados nesse momento do campeonato. A gente vai passando ao longo do fim de semana aí das transmissões da Stock Car, a partir de agora, cada vez mais, como ficariam os descartes, a classificação da Stock Car com os descartes até o fim da etapa de Cascavel, que é a próxima etapa do campeonato. Para a gente encerrar, passar os horários, a Stock Car, claro, porque a gente vai falar de Fórmula 1 ainda, passar os horários das transmissões do fim de semana da Stock Car. No sábado, no Sport TV 2, a partir de meio-dia e meia, a gente tem a pré-hora da transmissão, né? O aquecimento com tudo, o warm-up da transmissão do Sport TV, meia hora de conteúdos especiais direto do Velocitar, e a partir de uma hora a classificação, a definição da pole position da etapa do Velocitar, da primeira corrida do domingo, na tela do Sport TV 2. E na sequência, a gente não para de transmitir, não para a transmissão, a gente segue às 2h20, corrida 1 da Stock Series, né, também etapa decisiva para o campeonato da categoria de acesso, que vai dar uma bolsa de R$2,5 milhões para o piloto que for o campeão da Stock Series e fazer o salto para a Stock Pro na próxima temporada. E no domingo, e aí sim, uma maratona no domingo, a partir de 8h30 da manhã, a corrida 2 da Stock Series, depois 9h15, a corrida 3 da Stock Series, acabando a Stock Series, às 10 horas começa o aquecimento, o warm-up da transmissão da Stock Pro. A gente vai mostrar os melhores momentos da classificação e, na sequência, já ao vivo, direto do Velocitar, tudo sobre a Stock Car com largada ao meio-dia para a primeira das duas corridas do fim de semana. Então a gente fica de 8h30 da manhã até o pódio da segunda corrida da Stock Car, direto ao vivo na tela do Sport TV 3. Então não perca, tudo ao vivo na tela do Canal Campeão. E nesse meio tempo aí a gente também mostra, para quem não ver no sábado, os melhores momentos da classificação, né, e da definição da pole position da corrida, da primeira corrida da Stock Car. Então, tá aí a programação do fim de semana. Gianluca vai estar na pista, né, vai andar bastante esse final de semana, vai acordar bem cedo esse final de semana, principalmente no sábado, tem treino de estreante. Mas vai ser uma etapa que promete bastante, uma etapa decisiva num circuito extremamente técnico e em que a classificação é importantíssima para o resultado de domingo, principalmente da primeira corrida, já que é uma pista com poucos pontos de ultrapassagem. Falando agora de Fórmula 1, Luciano Burti, Gianluca Peitercoff vai ficar com a gente aqui para comentar um pouquinho de Fórmula 1. Final de semana passado, grande prêmio dos Estados Unidos e teve vitória, sabe de quem? Sabe de quem? Como diria Luiz Roberto? Max Verstappen. Mas não foi fácil não, né? Não foi fácil não, né, Luciano Burti? Largou na sexta posição, teve que inovar na tática, jogar com uso de pneu ali, parar antes, depois esticar um pouco o stint intermediário. Foi uma corrida em que ele teve que trabalhar bastante ali para vencer, né, Luciano?
Na verdade, ali, obviamente, dá para ver que o carro não era o melhor carro disparado naquele, naquele circuito, né? O carro fez pole na sprint, ganhou ambas as corridas, mas não foi fácil. Então, na classificação real ali para a corrida principal, teve uma volta deletada e talvez só conseguiu a pole naquela hora porque realmente saiu da pista. Na corrida principal também, na sprint ele meio que foi fácil, meio que sobrou, mas na corrida principal eles não adotaram a melhor estratégia, na minha opinião, colocaram o pneu duro no final. E o pneu duro era ruim, não dava para usar o macio acabava muito rápido. Tinha que usar o duro, mas o duro eles colocaram talvez na parte... o Hamilton acho que mandou melhor, tá? Quando você estava ali com o carro mais leve ao final, usar o médio fazia mais sentido. Ele durava mais tempo, ele era muito mais veloz. E além de tudo, o Verstappen teve ali por muitas voltas problema nos freios, que obviamente não tem como a gente saber o quanto atrapalhou. Mas com certeza eu falo, cara, ligou muito mais uma vez. É o tipo de corrida que não era para ganhar, né? A estratégia não foi a melhor. Tudo bem que a posição na pista dele era boa, né? Por ter largado mais à frente. Mas é por isso que eu falo, tá? Algumas corridas esse ano, que falam, pô, o cara tem o melhor carro. Sim, o cara tem o melhor carro. Mas algumas corridas esse ano fizeram de tudo para ele não vencer. Né? Desde lá de Miami, que o cara largou lá atrás e venceu. Aquelas que choveu tanto em Mônaco como também na Holanda, cara, corridas assim que coisas não saíram normais para quem tem o melhor carro na mão. Essa, a própria Spa, cara, algumas vezes, né, um piloto, vou chamar de piloto mais comum, teria sofrido um erro ou não teria aguentado por conta de um problema que estava tendo com o carro. Cara, o Verstappen se virou em todas essas corridas que foram anormais, diria assim. Então é muito mérito dele, muito mérito dele. O Hamilton mandou muito bem. Deu para ver que esse assoalho novo que trouxeram para o carro fez bastante diferença, né? Infelizmente ele foi desclassificado, mas por um, vou falar, erro bobo, porque isso também faz diferença na performance. Mas andaram com o carro um pouco baixo demais, desgastou o assoalho, e tem um mínimo lá que tem que ter ao final da corrida que eles não tinham, nem ele, nem o Leclerc. Mas ajuda muito a Mercedes a evoluir para o ano que vem, sabendo uma direção em relação ao assoalho. Mas, cara, o Verstappen mandou muito bem, muito bem. A vitória foi muito mais dele do que do carro dessa vez. Então, a gente tem que destacar, né? A gente defende muito a questão da o melhor carro. Eu mesmo defendo que o maior campeão ali para mim é o Adrian Newey, mas o Verstappen realmente está numa fase que, meu, o cara se vira de qualquer jeito, a grande verdade é essa.
É, e o Luciano acertou de novo o bolão, né? Tudo bem que teve que desclassificar o Hamilton, mas ele acertou de novo no bolão lá, acertou o segundo colocado, né, que foi o Lando Norris no Grande Prêmio dos Estados Unidos.
Me ajudaram, né?
Te ajudaram, né? Os comissários te ajudaram. Mas deixa comissários técnicos, só para lembrar que quem cuida dessa parte técnica é o Joe Bauer, né? No final das contas, quem assina o comunicado são os comissários esportivos, né? Porque o julgamento é feito lá na sala dos comissários esportivos, mas quem detecta e recomenda a desclassificação do carro é o Joe Bauer, né? A equipe do Joe Bauer, que comanda a área do comissariado técnico. E até para fazer um esclarecimento, quando o carro é pego fora do regulamento, mesmo que seja por 1 milímetro ou por 0,1% ali fora da medida que está dentro do regulamento, é de classificação, não tem 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, drive-thru, não, é de classificação sumária, não tem muito jeito, e a punição do Leclerc, tanto do Leclerc quanto a do Hamilton, foi correta nesse sentido da desclassificação. Deixa eu jogar para o Gianluca. Estava vendo ali as últimas corridas da prova do Verstappen, inclusive, e a gente via ele sofrendo com os problemas de freio, e ele reclamando muito com o Giampiero Lambiasi, o engenheiro dele, falando, pô, não fala comigo na freada, já te disse para não falar comigo na freada. Cara, o quanto atrapalha para o piloto, e aí até estendendo a pergunta depois para o Luciano também, o quanto atrapalha para o piloto quando você está com um problema desse tipo... O engenheiro te passar a informação naquele momento exato que você está lidando com aquele problema?
Eu acho que varia muito de piloto para piloto, mas mesmo assim não é ideal o engenheiro falar em alguns momentos. Eu não me incomodo, posso estar no meio da corrida ali, até próximo de alguém numa disputa. Claro que o engenheiro vai ter o senso ali de escolher o momento, mas, putz, estou na reta, o engenheiro precisa falar comigo, a gente compartilha ideias ali, também não fica conversando muito no rádio, mas comunicação mais direta ali, mais abreviada. Mas, claro, putz, aconteceu uma vez, o engenheiro dá aquela vacilada e foi de novo. Eu percebi que o Marcos é um cara, às vezes, um pouco mais pavio curto no rádio, assim, então ele deu aquela pesada em cima, também comentou muito do problema dos freios que ele vinha tendo. E, claro, para ele que já estava ali um pouco, talvez um pouco mais tranquilo, mesmo com esse problema, estava um pouco mais tranquilo na frente, já incomoda. Imagina um cara que está numa disputa ali com alguém e aí entra um engenheiro falando algo no rádio, ainda mais se for algo que dá para esperar um pouquinho. Então, vai muito do senso do engenheiro de saber escolher o momento para falar, o que falar, e também do piloto de ser um pouco mais tolerante ali, um cara que gosta de ficar mais na dele, mais na paz ali, como é o caso do Verstappen.
E até aproveitando para jogar, só para jogar para o Luciano, eu aprendi uma coisa: eu não critico mais piloto que dá fora em engenheiro pelo rádio, tá? Porque, cara, eu fico imaginando o quanto vocês sofrem lá, ainda mais os pilotos hoje em dia, né, com aqueles volantes que parecem um laptop, né, que você tem 38 milhões de botões, tem que fazer ajuste de tudo no volante, ainda tem que lidar com problema de freio e acelerar 300 km por hora, né?
Rafa, mas o Gianluca falou bem, e varia realmente de piloto para piloto, e a verdade é a seguinte também, tem a ver com a personalidade, mas tem a ver também com o seguinte, o cara quando já é tricampeão mundial, tudo bem que antes disso ele já se dá o direito de ser mais firme, mais folgado, né? E eu não acho que ele está errado não, isso realmente varia de cada um se comporta dentro do carro de uma maneira, você vê pelo tom de voz, alguns falam, e são pilotos de nível muito parecido, mas um tom de voz muito mais sereno. Você vê o próprio Norris, cara, ele conversa calmo, né? Você vê o Hamilton, que é um cara, o maior piloto de todos ali em relação a resultados, é um cara mais à flor da pele, não agressivo como o Verstappen, mas mais emocional em relação ao tipo de fala, né? Você vê o Russell um pouco mais, então varia realmente. Mas o Verstappen, aquele jeitão dele, cara, meio durão mesmo, ele e o engenheiro meio que se batem num bom sentido, né? O engenheiro é duro com ele também algumas vezes, né? Tipo, eu já falei, tipo, Max, fica na sua que eu já te falei o que fazer, tipo, não enche o saco, entendeu? Então, é o jeito deles, mas eu também acho que quando você tá ali, né, dentro do carro, mesmo que você seja um cara mais calmo, eu também me considero um cara mais calmo, e você tá quase não dando conta de segurar ali o carro na pista e tá vendo o Hamilton chegando e, puta, tá achando que não vai dar, é muito fácil você, cara, na hora que o cara fala alguma coisa e você, nessa, que você prestou um pouquinho atenção nele, você perdeu ali um metrinho ou dois metrinhos, sei lá, do ponto ideal da curva, você vem, você tá flor da pele. Então é muito comum, certeza, na hora que desce do carro, né, e vai conversar com o engenheiro, a conversa é diferente, mas não critico, não elogio, simplesmente faz parte do jogo. Cada piloto reage realmente, que é o que você falou, tá, Gianluca? Cada piloto reage de uma maneira e a gente já sabe qual que é o jeitão lá do Verstappen.
E assim, o Gianluca já fez, inclusive, transmissão com a gente aqui no Sport TV, foi comentarista de um brasileiro de kart. Eu fico imaginando se a nossa conversa pelo ponto eletrônico vazasse pro público, como se fosse uma conversa de rádio, entendeu? Às vezes tem umas conversas, mas tudo bem que a gente tem bons coordenadores aqui no Sport TV, na Globo, né? A gente fez transmissões vários anos, mas às vezes tem uma conversa um pouco mais acalorada, acontece, né? Principalmente quando tem algum problema. E se isso vazasse pro público comum, o cara ia achar que a gente estava discutindo, brigando. E quando acaba, todo mundo sai, vai tomar o café, vai tomar o vinho, vai jantar, vai almoçar e por aí vai.
Ô, Rafa, é o que você está falando, até para explicar, né? Tem o chamado de switcher, que é onde os editores coordenam, né? Tanto a edição de áudio quanto de vídeo. Tudo que vai para a TV sai daquela sala. Cara, é muito mais tenso, mas muito mais tenso do que um box de Fórmula 1. Geralmente os engenheiros falam, né? Pode estar um tom ali meio agressivo, mas falam moderado. Cara, nesse switcher de televisão quebra o pau, porque aquela tensão ao vivo, se apertar um botão errado, se escolher a imagem errada, milhões de pessoas estão assistindo. Você vê que é até um bom exemplo, tá? É muito mais tenso, cara, do que eu e o Gianluca já assistimos no automobilismo. Então, cara, é isso. A emoção flor da pele. Na hora que acaba, todo mundo fica bonzinho, amiguinho, mas ali na hora o pau quebra mesmo, tá?
Eu vou te falar que caminhão não, a UM, a unidade móvel, né, que a gente chama, que é o caminhão de transmissão, que é um ônibus, né, que a gente faz a transmissão quando tá em loco, né, no local de um grande prêmio do Brasil em Interlagos, amigo. Ali o negócio é tenso no nível. Mas já fiz isso durante vários anos, que é pesado o negócio. Assim. É bem como disse o Luciano Burti. Então, por isso, eu não julgo. Já falei isso várias vezes, inclusive. Para a gente encerrar a Fórmula 1, tem grande prêmio da Cidade do México no próximo fim de semana. É a segunda corrida da rodada tripla, né, que a gente tem, né, que termina em São Paulo, no grande prêmio de São Paulo, em Interlagos. Trazendo para o Luciano aquele assunto que a gente trouxe na semana passada, falando do Sérgio Pérez. Sérgio Pérez ganhou uma colherzinha de chá, né, com essa desclassificação do Hamilton, né, que tinha feito pontos importantes ali na briga pelo vice-campeonato. Mas dentro do que a gente trouxe na semana passada, né, Luciano, esses pontos aí que ele ganhou a mais por causa dessa desclassificação e os pontos que o Hamilton perdeu, acho que não fazem grande diferença, porque o desempenho que ele apresentou ao longo de todo o fim de semana não teve grande ganho em relação ao que ele apresentou nas últimas provas, né? Continuou naquele desempenho dele lá bem longe do Max e não ameaçando as equipes Ferrari, McLaren, Mercedes nesse fim de semana, né?
Ô, Rafa, até pensei bastante sobre isso, tá? Porque a gente falou exatamente isso aí no vídeo, né, que a gente preparou para, tanto no podcast semana passada, como também naquele vídeo que a gente faz antes das corridas, que eu falei, né? Foi dito que se ele não for vice-campeão, que ele vai estar fora da Red Bull no que vem. Mas eu falei, cara, tudo bem, mas se o cara for, de repente, vice-campeão por um ponto ou dois, isso porque o Hamilton quebrou, teve problema, cara, dito e feito, o Hamilton foi desclassificado. Quando eu vi o Hamilton chegando ali em segundo, eu fiz a conta, falei, cara, o Pérez não vai segurar esse vice-campeonato, né? Pela tocada que está indo o Hamilton, a Mercedes melhorou, e o jeito que o Pérez está, não vai segurar. Agora, com essa desclassificação, segunda corrida seguida que o Hamilton zera, é difícil do Hamilton alcançar, em condições normais, alcançar o Pérez na pontuação, mas significa que o Pérez está andando melhor? Não. Eu vou te falar que ele foi um pouco melhor, sim, nessa corrida. Ele, né, falou na quinta-feira, ele disse que eles tinham encontrado os vacilos que eles cometeram nas últimas etapas. Cara, foi um pouco melhor mesmo do que nas últimas, do que nas anteriores, né? Mas não andou bem, não. Assim, não andou bem, mas acabei de falar agora há pouco. Não foi uma pista também que o carro deles era um baita de um carro, ficou muito equilibrado com os outros. ele tem a chance até, Rafa, de ter sido uma corrida um pouco melhor e de ir para casa, né? Para casa dele no México e poder fazer lá uma boa corrida. Então, o momento está ajudando ele, as circunstâncias estão ajudando ele, né? Foram dois zeros aí que o Hamilton levou. É, ele andou um pouco melhor nessa, como eu acabei de falar, está indo para correr em casa, que teoricamente pode ajudá-lo, ou não, porque também a pressão às vezes pode ser maior. Então, assim, está caminhando para ele ter ajuda. E outra coisa também, Rafa, que está começando a se mostrar, a Red Bull também está começando a ficar com outro problema, tá? Porque você sabe o quanto... Acho que, pô, quem não torce pelo Ricardo, né? Ai, mas o Ricardo não está também sentando lá e fazendo acontecer como o Lawson fez, por exemplo, né? Tudo bem, o Ricardo andou mal esse final de semana? Não andou mal, mas não andou igual o Tsunoda, por exemplo, né? Tudo bem que na classificação da principal ele foi 11º, o Tsunoda ficou atrás, mas o Tsunoda foi atrapalhado. Então, o Ricardo também, machucou o pulso, fiquei 3 corridas fora. Beleza, cara, mas vai lá para a próxima. Acho que ele já ganhou no México, inclusive, de Red Bull, se não me falha a memória. É, o cara tem que andar bem, cara, porque senão a Red Bull também vai falar, pô, tá bom, temos o Pérez aí que tá mais ou menos, mas que traz um baita de um dinheiro pra equipe. Vamos botar aqui um Ricardo, que também não tá, por enquanto, mostrando que é aquele Ricardo que a gente conheceu na Red Bull. Torço pra que o Ricardo, de repente, chegue lá e comece a andar conforme a gente esperava de ser um cara diferente, né? Um cara acima do Tsunoda. Se ele tá ali meio de igual pra igual, um pouco à frente do Tsunoda, será que a Red Bull deveria mesmo arriscar e fazer essa troca? Não sei, tenho minhas ressalvas aí. Então, as circunstâncias estão ajudando o Pérez por enquanto, mas que tenha todo esse boato, essas questões aí que querem realmente tirar ele se ele não for bem, mas os outros não estão colaborando muito para que isso aconteça.
Mas ainda assim, acho que tudo passa também, Luciano, pela aquela questão política que a gente comentou também na última semana, né?
Sim.
Quem ganhar aquela queda de braço lá interna, vai acabar conseguindo...
Entre Horner e Helmut Marko, né?
Exato.
Você está falando.
É, entre Christian Horner e Helmut Marko. O Horner defende o Ricardo, né? O Horner é um defensor do Ricardo naquela posição. Então, quem ganhar essa queda de braço aí, a meu ver, vai conseguir levar essa vaga para o ano que vem.
Para deixar claro que seria meu voto seria esse também, tá? Só estou dizendo que não está se desenhando como... Eles esperavam, eu acho.
Eu acho que o Pérez também bateu no teto dele. Eu acho que uma opção segura, pensando em Mundial de Construtores para o próximo ano, seria o Daniel Ricciardo, apesar do desempenho que ele está apresentando na AlphaTauri. Mas também tem essa questão do desempenho que ele está mostrando nesse ano. Para a gente encerrar, Gianluca Petekoff tem notícia para a gente mostrar agora no final do programa. Põe aí na tela que a gente vai ler aqui, ó. GP de São Paulo, Luciano Burti vai ser comissário nacional em Interlagos, foi convidado pela CBA. Tô sabendo, ó, pra você ver, eu tô sabendo essa notícia, ó, tem um tempão, mas me pediram um segredo. E eu tava aguardando a informação hoje que a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, foi revelado na segunda-feira. Aí me autorizaram a revelar, a gente revela aqui no ar, no podcast Na Ponta dos Dedos, também tá lá no blog Voando Baixo, tá no GE.globo, vocês podem ler os detalhes lá na notícia. E é interessante porque não é aquela vaga de ex-piloto consultor, né? É a vaga de comissário nacional, ou seja, Luciano Burti vai ter direito a voto. Quer dizer, se tiver um incidente na pista, ele vota lá para avaliar o incidente e também vai participar da decisão. Quer dizer, é uma posição decisória, quer dizer, é importante dentro do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, mas vou deixar ele falar.
Vai estar na fogueira.
Tá na fogueira, exatamente.
Vai estar na fogueira.
Tá na fogueira. Posição que nos últimos anos foi ocupada pelo Roberto Pupo Moreno, também convidado pela CBA. Mas deixa eu botar o Luciano na parada. Lu, como é que foi esse convite primeiro e depois o que, que você acha que isso pode trazer de ganho para você, essa vaga, ver o trabalho, como é que funciona lá na Fórmula 1?
Rafa, foi basicamente assim, né? O presidente da CBA, o Giovanni Guerra, foi quem me procurou para fazer o convite. Ele até falou, ó, qual foi o caminho, né? Quem passou meu contato foi o Max Wilson, que é meu amigo, que também é próximo lá da CBA, já teve algumas ações com a CBA. Quem me recomendou foi o Carlos Coll, né? O Carlos Coll, que foi quem tocou, fez a Stock Car se tornar o que ela é hoje, né? Até a grande verdade é essa, ele faz há um bom tempo que ele não é mais o promotor da Vicar, barra Stock Car, mas Foi ele que fez o Stock Car voltar das trevas aqui. Então, e a gente trabalhou muito nesse sentido, tá? Quando eu estava na Stock, por muitos anos, eu e mais alguns pilotos, né? Eu, Maluí, Nono Figueiredo, acho que os três principais eram esses. Alguns outros ajudaram, o Kaká, enfim. A gente trabalhava justamente pensando em ajudar a CBA a ter ali uma questão melhor em relação à segurança das pistas, aos procedimentos do final de semana, a ajudar os comissários a tomar as decisões. Então a gente, meu, fazia um trabalho ali gratuito, né? Muitos pilotos em casa, chupando o dedo para não falar outra coisa. Eu até saí a palavra errada. Eu falava chupando o dedo para não falar outra coisa. Vocês entenderam. E a gente trabalhando, cara. O Maluí, principalmente, saía daqui, ia para Londrina, ia para não sei aonde para ver pista. Cara, baita, fazia relatório. Então, o qual conheceu também esse lado meu de querer ajudar fora do âmbito ali de piloto. Acho que por isso que ele recomendou. E eu aceitei, vou te falar a grande verdade. Por dois motivos. Pela curiosidade de saber como é que isso funciona, porque, assim como o Gianluca, sempre tive somente do lado de cá, do lado dos pilotos, e a gente já sofreu por erros, por, enfim, coisas que aconteceram durante corridas, né, de má interpretação ou mau julgamento por parte dos comissários, e não estou falando aqui também num tom de querer criticar, não, mas, cara, fato, acontece, né? Até na Fórmula 1, que é tão estruturada, isso também acontece. E eu quero então entender, quero, tenho curiosidade de saber como é que é esse jogo, como é que funciona. E também a grande verdade é que para a nossa transmissão que a gente faz juntos, né, Rafa? De ter um olhar um pouco diferente, de obviamente eu vou aprender algumas coisas, vou enxergar um outro ponto de vista que pode somar em algumas questões de transmissão. Então, basicamente, esse é o motivo. Sei que às vezes pode ser um trabalho bem chato lá, porque dependendo do dia, se tiver alguns lances questionáveis, duvidosos, você vai lá... sair de lá tarde pra caramba e com ainda a gente criticando a decisão que você pode ter tido. Bem papel de juiz também no futebol. Mas, cara, topei, vou lá fazer e vamos ver. Acho que vai ser legal. Vai ser legal de ter essa experiência.
Vai experimentar a sensação do VAR, do que o VAR ouve no futebol, exatamente. Eu posso falar que a escolha... eu até comentei com o pessoal da CBA, né, que quando eu fiquei sabendo... Hoje eles vieram falar comigo também da notícia, já estava sabendo há algum tempo, e foi uma escolha ótima, até pelo contato que eu tenho com o Luciano e pelas transmissões que a gente faz, a gente sempre conversa bastante sobre regra, e na Fórmula 1 o Luciano conhece muito bem isso. Acho que vai ser uma grande escolha e para ele vai ser uma grande experiência, e acho também que, até porque eu produzi uma matéria na época de produtor, na época quando a Fórmula 1 estava aqui ainda, na sala de comissários de Interlagos até alguns anos, isso, 2017, 2018, não lembro agora exatamente o ano, e lá tem, inclusive, o que a gente chama de EVS, né, que é a recuperação de vídeo que a gente usa nas transmissões em tempo real. Então tem muita coisa de televisão também, né, até por usar câmera e tal. E o Luciano, por há quantos anos? Desde 2004, né? Não, 5?
São 18, finalzinho de 2004.
Então, são quase 19 anos, né, já de televisão. Acho que essa visão de televisão que ele tem vai acabar trazendo um ganho também para o trabalho lá dos comissários esportivos.
Verdade.
No Grande Prêmio de São Paulo, na Fórmula 1. Acho que falta isso muitas vezes, inclusive, para os caras que estão fazendo o trabalho lá, né? Essa coisa de televisão, escolher a melhor câmera ali, ser mais rápido, até para facilitar a questão dos julgamentos e acelerar o processo, né? Pro Luciano não ter que sair lá meia-noite de Interlagos, né? Para facilitar o trabalho. Bom, essa é a notícia dessa semana. Boa sorte ao Luciano, que seja um grande trabalho. Mas antes tem Stock Car, tem final de semana, tem Stock Car, tem muita coisa ainda para rolar antes desse trabalho lá em Interlagos, que começa na quarta-feira já. Na quarta-feira antes da corrida tem reunião, depois tem quinta-feira, já tem trabalho lá na Gianluca, eu queria agradecer. Fala, Lu, antes da gente terminar.
Não, fala, antes disso, agradeço aí, Rafa, pela atenção. Antes disso, vou estar lá com o Gianluca, vou lá para Mogi. A única diferença é que você vai estar lá fritando no carro, eu vou estar no ar-condicionado fazendo a transmissão, tá?
Então, somos dois.
A única diferença é essa.
Vamos estar lá no ar-condicionado da cabine, que eu não. A cabine tem que ver se o ar-condicionado vai estar bom, né? Porque com 30 e tantos graus lá, né? Às vezes é quente também, mas não chega nos 60 graus do carro. Mas a gente vai estar lá em Mogi Guaçu. Aliás, nessas últimas três etapas, a gente vai estar presente lá para acompanhar as corridas da Stock Car. Gianluca, queria agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez no podcast Na Ponta dos Dedos. Te dar boa sorte nesse final de temporada e principalmente nesse fim de semana lá no Velocità, que seja, que corra tudo bem e que você consiga mais um grande resultado.
Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos por lá então. Quem sabe vai ser mais uma semana boa para nós. Quente, mas se for vitoriosa, tá excelente. Obrigado e até a próxima.
Luciano.
Valeu, Gianluca. Boa sorte lá. Continuando nesse teu caminho aí, que nem eu falei, cara, vou repetir. Você já mandou muito bem esse ano, mas tenho certeza que o que você está construindo, você, a equipe e o Felipe, o potencial é ainda melhor para a próxima temporada, para começar do jeito que você está terminando essa, né? Então, manda ver. Boa sorte e tamo junto lá, Rafa. Realmente, né? Tô acostumado a fazer transmissão à distância de você, mas nessa tamo junto literalmente, né? Então, vamos acompanhar tudo de perto.
É verdade.
Fechado. Obrigado, Luciano.
Valeu.
Valeu, Gianluca. É verdade, Luciano. Faz falta o contato presencial. Vamos estar juntos esse final de semana. E você sabe, você que está em casa ouvindo o podcast, assistindo o podcast, você acompanha tudo na tela do Sport TV. A gente já passou os horários, você também confere os horários lá no GE. Tem tudo detalhadinho lá. Todos os detalhes da etapa desse fim de semana no Velocità da Stock Car. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Obrigado a você que ouviu até esse momento do podcast Na Ponta dos Dedos. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!